E nós vamos falar agora sobre segurança pública. Nós vamos relembrar um fato ocorrido na semana passada, a tentativa de invasão da delegacia de Moarama, com a destruição do prédio, seguida de uma rebelião, né? Um caos que foi o resultado da comoção provocada pela morte da menina Tabata Rosa, de 6 anos. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, que é comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, coronel. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Uma satisfação estar mais uma vez falando sobre segurança pública na região noroeste do estado do Paraná.
Uhum. Coronel, na quinta-feira passada nós conversamos com o senhor várias vezes durante o dia, né, acompanhando daqui de Maringá a situação lá em Moarama. O senhor estava lá, né, e a gente gostaria de saber, coronel, como é que foi? A polícia está preparada para uma situação como essa? Um caos geral?
A polícia militar, ela está preparada. Nossos policiais, nós temos segmentos do fração de tropa que treinam para eventos dessa natureza. Eu estive pessoalmente durante toda a madrugada, durante o dia lá em Moarama. O que nos chama a atenção no evento de Moarama, a proporção dele, né? Nós já enfrentamos diversas situações de rebelião, tentativa de fuga de preso, manifestações de rua, mas simultaneamente os dois eventos, uma tentativa de invasão, a delegacia de Moarama, ela foi totalmente destruída, não só a parte da carceragem, mas também a parte administrativa. Esteve lá no dia seguinte o delegado-geral da Polícia Civil, o Dr. Júlio Reis, né, já tomando providência no sentido de restabelecer lá a parte administrativa da delegacia. No momento que a população, por redes sociais, foi convocada, né, em torno de 2.000 pessoas para estar no local, e a tentativa de adentrar até as instalações da cadeia pública daquela cidade. Simultaneamente, os presos também, vendo toda aquela situação, tentaram evadir-se. Saíram da parte da cadeia, efetivamente, foram para uma parte do IML. Os presos também se apossaram de algumas armas apreendidas num setor específico lá da Polícia Civil, e foi necessário, daí, por parte da Polícia Militar, um reforço. Nós, em termos de comando regional, nós temos a cada batalhão de polícia militar, das 6 unidades que compõem aqui no noroeste do estado, nós temos uma fração de tropa especializada para controle de distúrbios civis. Usam munição não letal, usam técnicas de controle de distúrbios civis, não só as equipes de Rotan, mas também as equipes de choque, a equipe de choque aqui do 4º Batalhão, que atende também a região noroeste. Paralelo a isso, quando há um evento, porque por ocasião também do evento na cadeia, né, tiveram reféns. Quando nós temos reféns numa situação dessa, nós temos negociadores, nós temos um procedimento, um protocolo pela Polícia Militar, que esse protocolo de negociação é feito pelo Batalhão de Operações Especiais de Curitiba, pelo BOP. Então nós aguardamos, fizemos a contenção, aguardamos a chegada do negociador e no dia seguinte também fizemos toda a negociação a fim de restabelecer a ordem dentro da cadeia e também a transferência de presos. Houve a participação do Poder Judiciário daquela comarca, também a juíza de Cruzeiro do Oeste, no sentido de que alguns presos, ou a maioria deles pelo menos, fossem transferidos para a FECO de Cruzeiro do Oeste. No dia seguinte, nós encaminhamos, escoltamos mais de 120 presos para a unidade prisional, porque a cadeia realmente não tem condições desse contingente, que é em torno de 240 presos que lá aguardavam. Foram 12 veículos destruídos, 8 deles incendiados. Desses 8 incendiados, 5 viaturas da Polícia Civil, inclusive o veículo do pai da garota que foi morta, Tabata, também sofreu danos também, porque os manifestantes, quando começa uma manifestação dessa proporção, vira turba, né? Perde-se o controle realmente. Então, nós tivemos também policiais feridos, porque o tenente-coronel Letrinta, comandante do 25º, de imediato já convocou todo o efetivo de folga da Polícia Militar. Foram mais de 90 policiais só de Moarama e região que foram convocados ali, e teve policiais que sofreram algumas lesões leves. dos manifestantes, nós praticamente não tivemos feridos, né? Porque daí numa situação dessa, você não utiliza munição real, usa munição menos letal, elastômero, enfim, é uma situação de controle de distúrbios civis. Então, você me perguntou inicialmente se a Polícia Militar está preparada, ela está preparada, só que a ação ela aconteceu muito rápida, até chegarem os reforços, né? Uma equipe deslocada de Maringá até lá, duas horas e meia. Né? As equipes mais próximas foram chegando para fazer a contenção preservar, né? Preservar o local lá também nessa situação.
É porque eu fico imaginando assim, como é que foi o planejamento da polícia, né? Porque a polícia estava atendendo ali uma situação com a multidão enfurecida, tentativa de invasão da delegacia, de repente a rebelião, aí houve o quê? Vocês tiveram que dividir os
equipes? Dividir. Nós, com várias equipes de Rotan, só para você ter uma ideia, Luciana, de tropa especializada aqui no comando regional, nós temos em torno de 200 policiais para que treinam, né, semanalmente, tem equipamento para essa finalidade. Não são os policiais de rádio patrulha do serviço ordinário da Polícia Militar. Então, quando ocorre manifestações ou quando ocorre rebelião em presídio, esse efetivo é deslocado para reintegrações de posse, enfim. São várias situações que esse efetivo, que não é, insisto, não é uma tropa regular, ele é utilizado nessas condições e nessa situação. Então, na verdade, esse efetivo, ele está preparado para eventos dessa natureza. Volto a insistir, foi um evento assim que nos chamou bastante atenção pela rapidez que aconteceu e pela proporção. Claro, a situação lá comove, o crime é um crime hediondo, mas também não é por aí que a população vai resolver essa situação.
O senhor acha que foi desproporcional essa reação da população?
Eu acredito que foi desproporcional. Ela pode manifestar, mas, na verdade, a ideia, né, que nós vimos em redes sociais, algumas pessoas conclamavam para que efetuasse o linchamento daquela pessoa que cometeu o crime. E foi o patrimônio público destruído. O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Júlio Reis, ele foi muito enfático na sua entrevista coletiva, no momento que ele fala da responsabilização daquelas pessoas que praticaram atos de vandalismo contra o patrimônio público e de terceiros, veículos apreendidos e tudo mais. Então, haverá uma responsabilização. As pessoas, o delegado Osnildo, que ficou chefe daquela subdivisional, está encarregado da investigação. Nós já temos algumas pessoas identificadas, estão sendo chamados para um inquérito policial e vão ser ouvidos e vão certamente ser responsabilizados. Já vimos situações ocorrerem dessa natureza no passado e pessoas serem responsabilizadas por atos, né, que citaram outras pessoas a praticarem fatos de igual natureza.
E eu imagino que naquela situação, né, com aquela multidão em frente à delegacia, também veio à mente dos policiais fatos históricos, como o linchamento que ocorreu lá mesmo, em Umuarama, na década de 80. Né?
Umuarama já teve um fato lá atrás, né? E lá se consumou efetivamente o linchamento, então a cidade tem um histórico nesse sentido. Claro, uma preocupação muito grande dos policiais, porque o número de policiais num primeiro momento era desproporcional ao número de manifestantes. Então, é claro, você está contendo uma população, mas não quer causar lesão nessa população. Então, é uma preocupação muito grande, também por esse histórico. Por isso, né, o comandante daquele batalhão solicitou apoio na noite, na madrugada, para mim, e nós fomos deslocando efetivo. No dia seguinte, também, nós ficamos com a equipe do BOPE, naquela região, equipes de Curitiba, fazendo o patrulhamento para que voltasse à normalidade a cidade de Umuarama. Então, ainda nós estamos com algum reforço naquele município, em municípios vizinhos ali, no sentido de ter uma tranquilidade. Porque nós tivemos um outro episódio, alguns dias antes, lá onde uma mãe, né, foi morta, e seu filho também, por uma vizinha. Estava preso naquele local também. Era um outro fato que já demandava uma atenção maior nossa. Nós tivemos também, durante a semana, um policial do Batalhão de Fronteira que foi morto também, sim, em Autônia, verdade. Também. Então, também são eventos sucessivos ali que nos preocupavam bastante. Então, o reforço ainda permanece em menor proporção na cidade de Umuarama, mas porque realmente volta um clima de tranquilidade na região.
E faz, então, se ter uma reflexão, se refletir sobre essa questão das redes sociais, né? Como a comoção gera esses absurdos assim na rede social, né?
A gente conclama a população, a rede social, muitas vezes a pessoa repassa uma informação sem certificar se essa informação é verdadeira. Tanto que uma jornalista da região, ela posta uma informação que até então não era verdadeira, que tinha sido encontrado o corpo da menina e que tinha sido preso o autor do delito. E isso, colocando até local, né? E o local, na verdade, foi encontrado em um local diferente que ela postou. Então, ela também merece uma responsabilização, está sendo aberto um inquérito em relação a isso. Então, a gente pede à população, né, que muitas vezes você recebe uma mensagem via WhatsApp e replica essa mensagem sem saber se ela é verdadeira, né? Por vezes, não só nessa situação de Umuarama, por vezes a polícia militar é questionada através do 190, você está tendo uma onda de sequestro, você está tendo eventos diferentes. Na verdade, são fatos que já ocorreram há 3, 4 anos atrás, em outro estado, em outra cidade, que nada tem a ver com a nossa região. Então, tem que tomar-se muito cuidado, certificar-se em sites oficiais, em redes de notícias oficiais, para depois replicar essa informação. Então, isso também foi um fato gerador lá de todo esse tumulto, né? Até de uma irresponsabilidade por um profissional da imprensa local, que conclamou, de certa forma, a população estar frente à delegacia de Umuarama.
Muita responsabilidade, né? Comandante, e o senhor acredita que essa fúria, né, essa comoção toda, deveria ser canalizada, então, para ações do cidadão, ações diferentes, como, por exemplo, cobrar mudança na legislação? Porque esse autor do crime, né, ele já tinha cometido um crime lá atrás, há 7 anos, e estava em regime semiaberto.
Infelizmente, aconteceu dessa forma, não é dessa forma que se reivindica, né? Nós temos um problema sério no Brasil hoje da população carcerária, né? A demanda do sistema carcerário, tanto paranaense como brasileiro, ele não suporta a demanda de preso, né? No Paraná, só para você ter uma ideia, Luciano, nós temos aí uma população um pouco mais de 30 mil presos. Nós não conseguimos equacionar isso porque ainda nós temos um déficit, diria assim, a grosso modo, de 6 a 7 mil vagas. Uhum. Né? Então, se nós tivéssemos um evento dessa natureza aqui na região de Maringá, para transferir presos, teríamos grandes dificuldades nesse sentido. Então, a população ela tem que reivindicar no sentido de que o Estado dê uma melhor estrutura, tanto no setor de segurança pública, no sentido de mais policiais, mais viaturas, e também na estrutura carcerária também, que ela... na verdade, a estrutura carcerária, ao meu ver, ela está bastante equivocada na medida que o preso, hoje, ele não tem uma ocupação dentro do sistema carcerário. Então, essa responsabilização do Estado, para quem comete o delito, quando ele vai cumprir a pena, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que ocupar isso, né? Talvez a privatização do sistema pode ser uma solução, mas por hora o déficit carcerário no Brasil, nós vemos hoje, nós estamos a votos com a audiência de custódia, e a população sofre muito com isso. Por exemplo, nós vimos diminuindo em termos de polícia militar, isso em todo o estado do Paraná, os índices em relação aos crimes contra o patrimônio, em relação aos crimes contra a vida. Contra a vida nós reduzimos, o Paraná comemora aí o menor índice dos crimes contra a vida dos últimos 10 anos. No Paraná nós tivemos uma redução aí de 17%. Aqui na região noroeste do estado do Paraná, 25%. Mas no tocante dos crimes contra o patrimônio nós tivemos um acréscimo. Então nós estamos tendo um acréscimo em relação a crimes de furto, a crimes de roubo, né? Porque aquele delinquente, aquele autor do crime que pratica o fato, ele acaba não ficando muitas vezes com pena privativa de liberdade, acaba respondendo em liberdade. Claro, não são todos, mas você vê uma média de 40% a 50%, onde ele retorna à rua, vai responder em liberdade e infelizmente volta delinquente. Então, alguma coisa está errada, né, nesse processo. Aí vem a população, o empresariado, a comunidade, de forma geral, cobrar muito da polícia, mas E a polícia, o que está fazendo? A polícia, de maneira integrada, tanto a polícia civil, a polícia militar, as guardas municipais, a cada ano que passa, o volume de prisões realizadas pelos efetivos policiais só aumenta. Uhum. Nós provamos isso por número, que diariamente nós estamos aumentando o número de operações, nós estamos aumentando o número de prisões. Né? É, sempre vem aquele questionamento, e muitas vezes não falta policial. Uhum. Né? Ah, falta policial, falta viatura. Não, nós temos um sistema com algumas exceções, nós temos alguma dificuldade, mas no geral nós temos efetivo suficiente e estamos fazendo, trabalhando cada vez mais, mas não estamos dando conta, porque o sistema de defesa social ele não está equilibrado, né, nessa questão, em relação a efetivamente uma pena punitiva para aquilo que pratica o crime, de maneira a que essa pessoa realmente responda e pague pelos seus atos e que não venha praticar. A reincidência, uhum, é uma realidade, infelizmente, é constante no nosso dia a dia e cada vez mais crescente em relação a isso. Então, volto a insistir no sentido de que a população tem que cobrar uma revisão da legislação criminal. A lei de execuções penais, ela está agora para ser reeditada, ser reformada em relação, ela lá de 80, da década de 80, ela é boa, né? A lei de execuções penais no Brasil, ela não é ruim. O problema é você efetivamente, o Estado dar condições para que ela efetivamente ela seja executada de acordo. Então penso, não só a população de Moarama, mas outros populares de outros municípios, de outras cidades, aí que é a forma de manifestar, cobrar, né? Na parte legislativa, compete à União legislar sobre isso, cobrar a nível do Estado a questão de estrutura, efetivamente, que polícia não se faz só com viatura e pessoal. Tem mais situações que você pode investir na parte de inteligência, numa parte estrutural, no atendimento de integração de comunicações, que ela seja digital, que ela seja integrada, sistemas de informações integrados. Infelizmente no Brasil ainda você não tem uma integração do sistema policial como um todo com o sistema judiciário, né? Você não tem a informação em tempo real, os sistemas são apartados e a informação não chega em tempo real para o policial que está na ponta, para que ele efetivamente faça o seu serviço seguro, que tenha informação. Então, nós precisamos evoluir e muito ainda, uhum, em termos de sistema de defesa social. A Polícia Militar faz a parte de policiamento ostensivo, preventivo e fardado. A Polícia Civil faz a parte de Polícia Judiciária. Essa dicotomia policial, muitas vezes, ela causa uma ruptura, uhum, na questão da informação. Se não são situações pontuais de integração pessoal entre os diversos chefes, os diversos comandantes em relação à segurança pública, uhum, muitas vezes, até por vaidade, em um outro momento, as coisas não funcionam. Nós estamos falando da parte de segurança, mas a parte de segurança é a ponta do iceberg. Tem outras situações que nós podemos integrar aí em relação ao Estado como um todo, né? Se você tem a questão do desemprego, você tem a questão de falta de moradia, se você não tem condições sociais mínimas, isso certamente vai desembocar ali na área da segurança pública. Mas insisto em dizer que no aspecto de segurança pública, muito tem que se fazer no Brasil em termos de estrutura policial como um todo.
Mas os crimes, geralmente, crimes como esse de Moarama, crimes de caráter sexual, né? Eles que provocam mais comoção, né? Inclusive, essa semana já tivemos um caso aqui em Sarandi, de um menininho que também foi raptado, violentado, e foi salvo, né? Graças à ação rápida aí da família e também da polícia, né?
A polícia, né? Através do 190, nós temos policiais 24 horas de serviço. Quando ela é comunicada rapidamente de um fato, né? Nós acionamos o nosso efetivo de serviço, a própria Polícia Civil se integra, uhum, então a gente tem condições de tomar atitudes de maneira bastante rápida. Felizmente, nesse caso, foi uma rapidez da ação policial que culminou com a prisão de pessoas que praticavam esse tipo de crime, que nunca deixou de existir. Talvez eles estejam sendo noticiados, uhum, com mais frequência, né? Nós temos aí relatos que não chegam, muitas vezes, a conhecimento do poder público, em grandes e pequenos municípios, né? esse tipo de crime, que é um crime hediondo, que deve ter uma pena bastante severa para aquele que pratica.
Tá certo. Coronel, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, obrigada por essa entrevista, essa conversa com a gente aqui, relatando o que aconteceu em Umuarama na semana passada, né, toda a ação da polícia neste caso, e falando sobre os índices de segurança pública e dados que o senhor apresentou aqui para a gente. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde para você e para os teus ouvintes, Luciana.
Conversamos com o Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar. Falamos sobre a segurança pública e sobre a situação vivida em Umuarama na semana passada, né? Na quinta-feira da semana passada, né? O caos enfrentado em Umuarama, todo provocado, né, por causa da comoção provocada pela morte da menina Tabata Rosa, de 6 anos, o caso que a gente trouxe aqui também no CBN Maringá.